abre a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. Fiquei sem ar aqui. 2 Reis, capítulo 13, do 14 ao 20, nós vamos ler. Você que achou, diga amém. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora somente 3 vezes ferirá os sírios. Morreu Eliseu e os sepultaram. Amém? Curva sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E mais uma vez, eu oro pedindo para que ela venha entrar em cada coração que aqui está. Senhor, eu creio que cada coração já está preparado e é um solo fértil para a palavra que vai ser ministrada nessa noite. Eu oro pedindo para que muito mais, Senhor, do que ouvintes hoje, eles possam ser praticantes de tudo aquilo que o Senhor trouxe em entendimento a cada coração nessa noite. Eu oro pedindo para que o Teu Espírito Santo me esconda atrás da Tua cruz. E somente a Tua glória, somente a Tua presença, somente aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada coração, flua através dos meus lábios. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo. Fica à vontade para falar aos nossos corações. E a Ti, somente a Ti, nós entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só Tu és digno. Amém. Querido, pode ficar, quer aplaudir o Senhor? Pode aplaudir. Se é para Ele, você pode fazer à vontade. Pode se colocar assentado, fica à vontade. Prometo não me estender muito, mas até 30h é hoje, amém? Esse texto aqui, ele conta um momento da vida do profeta Eliseu. Nós sabemos que Eliseu, para quem não sabe, eu vou contar, né? Eliseu, ele é um profeta que ele, muitas vezes, ele, como é que eu posso dizer? Confrontava o pecado do rei. Ele via o pecado e ele ia de confronto. E mesmo nessa condição de ser confrontado, o rei não deixou de perceber que Eliseu era um profeta. Que Eliseu era um homem de Deus, que por meio de Eliseu, Deus falava ao coração dele, Deus falava ao coração do povo. E é interessante na história que o rei, ele tinha também Eliseu, o profeta, como um aliado de guerra. Isso porque por muitas batalhas, Eliseu, guiado pelo Senhor ali, ele dava comandos, ele dizia, ele dava instruções para o exército, de quando avançar, de quando recuar, de quando ir para a guerra, de quando não ir. Ele dava estratégias, tudo isso guiado pelo próprio Deus. Então não tinha como o rei não saber que Eliseu era um homem de Deus, que Eliseu era o profeta que Deus tinha levantado naquele tempo e naquela geração. Afinal, ele era um aliado do rei por conta de tudo isso que eu disse. Mas é interessante que nesse momento da história, o rei vai de encontro ao profeta Eliseu. O rei vai até a casa de Eliseu, porque ele está vivendo um momento muito temeroso. E ele vai até a casa. E ele sabe também chega no ouvido do rei a notícia de que o profeta está nas últimas. O profeta está no leito de morte. E ele fica pensando, meu Deus, e agora? Que vai ser de mim, hein? E ele decide descer à casa do profeta para ouvir a instrução, para ouvir a voz de Deus através daquele homem de Deus. E eu fiquei pensando, quando Deus me levou a meditar nesse texto, o que é que este homem, nós conhecemos a história de Eliseu e sabemos que ele é o homem que perseguiu a unção dobrada, é ou não é? Ele perseguiu tanto que ele não sossegou até conquistar. Nós estamos debaixo dessa palavra neste ano, é ou não é? Que nós seremos duplamente abençoados, seremos duplamente, teremos dupla honra, enfim. Estaremos debaixo dessa dupla, dessa palavra de duplamente abençoado. Então, o que um homem que usufruiu da dupla bênção tem a dizer na sua última mensagem? Você fica ou não fica curioso? Eu fiquei curiosa para saber o que este homem que viveu a dupla bênção tinha para comunicar na sua última mensagem, no seu último conselho, porque ele estava prestes a morrer. E eu fui ministrada com algumas coisas que Eliseu ensina o rei no seu leito de morte, a última mensagem. E eu quero que nessa noite você abra o seu coração para se colocar no lugar daquele rei e aprender com esse profeta que muito tem a nos ensinar. Amém? Quem está comigo diga amém. Me ajuda aí. Pode passar o primeiro slide. O primeiro ensinamento que eu percebi nessa história, nós vamos caminhar por ela, é que Eliseu, nas entrelinhas aqui, eu contextualizando para os dias de hoje, ele diz para o rei, não é tempo de chorar. Como assim, pastora? Você sabe, eu li ali para vocês, o rei foi ao encontro do profeta. Isso não era comum. Era normal o profeta ir de encontro ao rei. O rei solicitava o profeta e o profeta ia até o encontro. Mas nessa situação, por conta da debilidade do profeta, o rei se sujeita a ir à casa do profeta. E sabe por quê, queridos, que o rei foi até lá? Tá lá o somzinho do teclado? Tá? Sabe por que o rei foi até lá, se dispôs a ir? Porque ele estava numa situação de desespero. O rei estava diante de um novo começo. Ele havia assumido o reinado. O rei estava diante de muitos desafios. Agora ter que conduzir todo aquele povo. Ter que conduzir o exército. O rei estava sofrendo ameaças dia e noite de um inimigo muito cruel. O inimigo mais cruel que eles poderiam enfrentar naquele tempo, que era o exército sírio, conhecido por ser um exército malfeitoso, um exército terrorista. Eles estavam diante dessa ameaça dia e noite. O rei estava diante de lutas internas. Pensa você, eu fiquei meditando sobre a história desse rei. Um rei jovem, assumindo o reinado do pai ali, diante de tantos desafios, certamente passou pensamentos de incerteza, o coração deveria estar angustiado, tanto que ele não sabia o que fazer. E o que isso tem a ver comigo e com você? Pode ser, queridos, que você hoje esteja assim como o rei. Pode ser que hoje o seu coração esteja tão temeroso quanto estava o coração do rei naquele momento. Pode ser que você esteja diante de um novo começo. Começo de uma empresa, começo de uma faculdade, começo de um novo trabalho, isso dá um medinho, é ou não é verdade? Pode ser que você esteja enfrentando desafios. No seu caso, não é governar uma nação e nem conduzir um exército. Mas o desafio que você está enfrentando dia a dia pode ser uma enfermidade que se levantou na sua casa, na sua vida. Pode ser o desafio de uma crise financeira e isso está te tirando a paz, e isso está te tirando o sono, e isso está gerando medo no seu coração. Pode ser, querido, que você esteja todos os dias sendo intimidado por um inimigo. O inimigo que está tentando contra o seu casamento, tentando contra os seus filhos, tentando contra a sua família, contra o seu trabalho, eu não sei. Mas algo eu sei, querido. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Deus ao qual nós servimos veio para dar vida e vida em abundância. Maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse inimigo que está te amedrontando, bata o pé aí. É aí que ele está, querido, debaixo dos seus pés. Quem sabe o seu caso não é esse. Mas pode ser que você esteja vivendo lutas internas, ansioso, com medo, se sentindo incapaz diante dos desafios que estão vindo, um ano novo aí começando. Quantos desafios, vivendo excesso de futuro, com medo do que vai vir pela frente. Pode ser, querido, que o seu coração esteja como o do rei, desesperado. Mas uma coisa eu aprendi nessa história. O rei era um homem incrédulo. E mesmo sendo um homem incrédulo, no momento de desespero da vida dele, ele sabe a quem recorrer. Quem dirá nós que não somos incrédulos? Sabe, amados, não saber o que fazer no momento de desespero é normal. É normal, hashtag, tamo junto. Não saber o que fazer é aceitável. Mas não saber a quem recorrer é inadmissível. É inadmissível. Existe um socorro bem presente na hora da angústia, na hora do desespero, na hora que o medo bate à porta. E este rei incrédulo sabia o caminho do alívio, do socorro bem presente e foi buscá-lo. E quando ele chega lá, o que que o profeta diz para ele? Não é tempo de chorar. Por que eu sei que o profeta diz isso? Porque quando o rei chega chorando, dizendo: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, se despedindo ali do profeta num momento de desespero, o profeta olha para o rei e fala o quê? Pega o arco e pega a flecha. O profeta está ensinando o rei: ei, não é tempo de chorar. Não é tempo de se lamentar. Eu sei que a luta é grande, eu sei que os desafios são grandes, mas não baixa a guarda. Não é tempo de chorar, é tempo de lutar. Pega o arco, pega a flecha e vamos para cima. Eu não sei, querido, qual é a situação que você está vivendo, mas hoje eu quero ser boca de Deus sobre a sua vida. E se você for esperto, você vai receber toda a palavra profética que eu vou liberar sobre você, porque este é o mês em que nós liberaremos palavras. Então receba. Não importa, querido, a luta que você está passando, não fica chorando, não. Não é tempo de chorar. Pega o arco, pega a flecha, e quando o rei... O profeta fala isso para o rei. Ele está levando o rei a olhar para aquilo que já estava nas mãos dele. Quando ele diz: pega o arco e pega a flecha. Porque o rei, ele tinha que saber de arco e flecha. Afinal, ele era também um guerreiro. O profeta simplesmente está no momento de desespero. Quando o rei não sabe o que fazer, ele está mostrando que a solução está diante dos olhos dele. E nessa noite, queridos, eu quero te levar a olhar para as suas mãos. Porque aquilo que você precisa para vencer, aquilo que você precisa para conquistar o milagre que você tanto deseja, já está nas suas mãos, ou já está dentro de você. Eu me lembro, coloca o segundo slide, por favor. Eu me lembrei de Moisés. Moisés diante do Mar Vermelho. O que é que ele tinha diante desse problemão? Primeiro faraó ali, né, o homem mais poderoso e temido de todos os tempos. O que que ele tinha nas mãos? Apenas um cajado. E Deus faz Moisés olhar para as mãos dele. Deus pergunta a Moisés: o que que você tem nas suas mãos? E ele diz: um cajado. Toma esse cajado, Moisés, e partiu, abriu o Mar Vermelho. E assim eles foram. E tudo aconteceu. Lembrei também de Davi. Você conhece essa história? Davi diante do gigante, o que é que ele tinha nas suas mãos? Até tentaram colocar uma armadura nas mãos dele, mas não deu certo. Porque o que ele tinha, o que ele possuía, as habilidades que Deus tinha dado para ele, era com uma funda. E ele possuía ali 5 pedrinhas. E com uma funda e 5 pedrinhas, Davi venceu Golias. Esse rei tinha um arco e uma flecha. E o profeta está levando ele a olhar aquilo que ele tem nas suas mãos. Sabe qual que é o seu problema, o meu problema, o nosso problema? É que quando nós olhamos para as nossas mãos, para aquilo que Deus já nos entregou, porque tem algo aí em você. Tem um dom, tem uma habilidade, tem um talento, você é um potencial nas mãos de Deus, tem algo. Tem algo aí. Nós olhamos e sabe o que a gente faz? A gente olha pro do vizinho. Dá uma olhada pro vizinho aí, pra mão do vizinho. E daí a gente fala, mas o do vizinho é tão melhor. Imagine se Davi, gente, com uma funda e 5 pedrinhas, tivesse olhado pros irmãos dele. Ele tinha se dado mal, ele não tinha virado rei. Ele não tinha casado com as mulheres mais bonitas do reino, ele não tinha deixado de pagar. Nada disso tinha acontecido. Se ele tivesse olhado pro irmão dele e visto a armadura bonita, o escudo, a espada, uau! Tão grande, é tão poderoso aquilo que Deus deu pro meu irmão e eu, com 5 pedrinhas e uma fundinha, quem sou eu na fila do pão, né? O problema é que nós limitamos aquilo que nós temos em nós, quando nós nos comparamos com o outro. E algo que eu tenho ensinado essa geração é que o ladrão de todos os tempos, sabe o que é? A comparação. Fala assim comigo, igreja. A comparação. Fala forte. A comparação é um ladrão. Você sabia disso? Porque quando você se compara, você deixa de perceber aquilo que você já possui. Você diminui ou você despreza aquilo que está em você. Aquilo que Deus te deu. Para de se comparar. Porque o que Deus deu para você é único, é único, e não importa o tamanho, não importa se é pequeno, nas mãos de Deus é mais do que o suficiente para Ele fazer algo grandioso através da sua vida. Amém? Então para de se comparar, olha para aquilo que está nas suas mãos, olha aí, olha para as suas mãos, o que você tem? Quais são os dons, quais os talentos, quais as habilidades que Deus depositou em você, que só você tem? A terceira lição que eu aprendo com este grande homem de Deus, com esse profeta, é a importância, pode colocar, a importância de estar submisso a uma autoridade espiritual. Perceba, no decorrer da história, rei chorando, com medo, profeta diz, pega o arco, pega a flecha. O que que o rei faz? Obedece, pega o arco, pega a flecha. Em seguida, o profeta diz o que para o rei? Reteza o arco e ele se prepara para atirar. Mas antes que o rei atire, algo extraordinário acontece. Uma mãozinha é colocada sobre as mãos do rei. Uma mão velha, uma mão trêmula e uma mão sem forças. E eu fiquei pensando, Deus, o que é que uma mão velha, trêmula e sem forças tem para oferecer para um rei cheio de vida, cheio de autoridade? Sabe o que que essa mão tem? O que o rei não tem? Unção, autoridade e experiência. O profeta está ensinando algo para o rei. Ei, rei, não adianta você chegar nessa pompa toda aqui. Não adianta você ter os instrumentos certos, você ter recursos, você ter habilidades, você ter status, você ter fama. Se você não tiver a mão de Deus sobre você, isso não é nada. Se você não estiver sujeito a uma autoridade, se você não estiver sujeito à palavra, porque o profeta liberava a palavra. E sabe, esse profeta é o cara que sabia muito bem que existia uma porção dobrada, que é algo que nós estamos buscando para este ano, é ou não é? Existe uma porção dobrada para quem anda debaixo de uma autoridade espiritual. Sabe, esses dias eu e o Fê, nós estávamos conversando, e é nítida a unção que está debaixo da vida dos nossos apóstolos. É nítida. Você que caminha com ele, você sabe disso. É nítida a unção que está sobre os nossos apóstolos. E essa unção recai sobre a vida dos nossos pastores, Rodrigo e Sueli. E ela respinga em mim. Ela respinga em você, querido. Existe uma unção dobrada para quem está sujeito a uma autoridade. Porque a autoridade é instituída por Deus. A autoridade é a voz de Deus. Ela leva você a meditar na palavra. Mas sabe qual é o problema de hoje? A gente está diante de uma geração bem complicadinha. E não pensa que é os jovens, não. Porque quando a gente fala da geração, a gente fala que é os jovens. Mas infelizmente não é só os jovens. Não que eles não sejam também. Mas nós estamos diante de uma geração tão autossuficiente. Ah, eu não preciso de pastor. Eu não preciso de líder. Eu não preciso... Uma geração tão teimosa, ela não é. Que faz o que quer, do jeito que quer. Uma geração que está customizando o evangelho. Misericórdia, não é? Aperfeiçoando a palavra de Deus para amaciar o ego e para poder fazer as suas vontades. Estamos diante de uma geração que se deixa influenciar por influencers, mas não quer se amoldar pela palavra de Deus. Estamos diante de uma geração que busca autoajuda, mas não busca ajuda do alto. Ei, queridos, está na hora de nós mudarmos isso. Ai, pastora, mas eu busco Deus no meu secreto. Eu também? Sabia disso? Jesus nos ensinou o caminho de entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. E Ele nos recompensará. Esse é o caminho da solitude, do momento em que nós nos encontramos com Deus. Mas ei, querido, Cristo também instituiu a igreja. Ele fortaleceu a igreja. Ele é o cabeça da igreja. E é a igreja que Ele vai buscar, a noiva dEle. Então para de se autopastorear. Para de querer ficar andando sozinho. Sabe qual é o problema, queridos? Você não quer tanto se submeter a um homem ou a uma mulher de Deus. Você não quer se submeter à palavra de Deus. Porque é a palavra que nós pregamos, é a verdade. E porque você quer viver para o seu ego, você quer viver para si mesmo. Então, ai, eu não me sujeito à palavra, eu não me sujeito. Vai lavar essa cara, meu Deus. Falei, perdoe, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos para a próxima. Existe uma unção para quem está debaixo de uma autoridade. Você está num lugar sério. Passa para frente. Então o profeta diz: abra a janela. Ele pega o arco, pega a flecha, reteza o arco, põe a mãozinha. E o profeta diz: abra a... Quem é que abriu a janela? O rei. Sabe quem é que tem que abrir a janela? É você. A sua parte na história Deus não vai fazer. E a minha pergunta para você que está aqui nessa noite: qual é a janela que está fechada diante de você? Qual é a janela que está impedindo você de usar tudo aquilo que o Senhor já depositou na sua mão? O que é que está impedindo você de viver milagres? O que é que está impedindo você de cumprir o propósito de Deus aqui na terra? Porque você não está aqui à toa. Você não está aqui para passeio. Você está aqui por um propósito. E qual é a janela que está fechada diante de você? O que é que está impedindo você de vencer essa guerra, de vencer as batalhas que você tem travado? Nessa noite eu quero te levar para uma janela. Imagina aí na sua mente a janela aberta, imaginou? Porque uma janela se abriu sobre você. E uma janela quer dizer uma janela de oportunidade que se abriu. Então imagina a janela aberta, imaginou, querido? Após o rei abrir a janela, o profeta diz: atira para o leste. O que que o profeta está dando para o rei? Direção. Sabe qual que é um problema nosso? É que a gente vê um monte de janela aberta e sai, ó. Tá, tá, tá. A atirando flecha para tudo que é lado. Parece os irmãos metralhador aí, né? Entenderam, né? Que atira para todo lado. E vê uma janelinha aberta e ó, tchá, tchá. Ai, a janela da oportunidade da minha vida. Mas nem toda janela aberta, presta atenção nisso. Nem toda janela aberta na sua cara é a janela da oportunidade de Deus para você. Nós precisamos aprender a discernir qual é a janela, qual é a direção que o Senhor quer que você lance as suas flechas. Tem muita gente cansada. Ah, pastor, eu estou atirando as flechas, eu estou dando o meu melhor e nada acontece. Por quê? Porque você não tem direção. Você não se coloca debaixo de nada, você não tem direção e você está atirando, você está se cansando. Nós precisamos de direção para lutar as lutas que o Senhor me chamou para lutar. Você está cansando porque você está entrando em batalhas que o Senhor não te mandou entrar. Busque direção. É isso que o profeta está ensinando. Em seguida, após ele lançar a flecha, direcionado pelo profeta, eu fico imaginando um velhinho na cama ali, quase morrendo. Mas quando o rei atira, eu fiquei pirando nessa história, gente do céu. Quando o rei atira, sabe o que o profeta faz? Ele vibra. Ele grita, flecha da vitória, flecha da vitória. Você vai vencer os sírios por completo. Eu fico imaginando o rei lá, flecha da vitória. O rei não, o profeta. Depois que o rei lançou a flecha. Sabe por que o profeta faz isso? Ele comemora, ele vibra. Porque os olhos naturais dele não poderiam ver a vitória do povo de Deus sobre os sírios, porque ele estava prestes a morrer. Mas os olhos espirituais dele já contemplavam aquilo que o Senhor planejou para aquele povo, para aquele rei em específico. Os olhos espirituais do profeta já contemplavam a vitória antes mesmo dela acontecer. E aqui ele ensina algo tão poderoso para o rei. Rei, você não vai conquistar nada. Igreja, você não vai conquistar nada que os seus olhos espirituais não anteverem. Você não vai conquistar nada. Aí você joga a flecha. Eu pergunto para vocês. Tinha inimigo ali? Era a janela aberta na direção da Síria. Tinha inimigo? Tinha algum sírio ali? Tinha alguém para ele matar com uma flechada? Não tinha ninguém. Não estava acontecendo nada. E esse é o problema. Quando nós vivemos pela fé, estamos debaixo de uma palavra profética, muitas vezes não acontece nada. E a gente acaba desistindo. Mas sabe, queridos, mesmo que você não esteja vendo, continue crendo, porque se Deus liberou uma palavra de vitória sobre a sua vida, vai acontecer. Ainda que os seus olhos naturais não estejam vendo. Feche os seus olhos, eu quero te convidar a fechar os olhos agora, por um instante. Começa a visualizar pelos olhos da fé a sua vitória. Pode ser algo na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. Eu não sei, começa a visualizar o propósito de Deus para a sua vida se cumprindo. Você consegue ver? Ah, queridos, essa é a flecha da vitória. Você vai conquistar. Desde que os seus olhos espirituais estejam abertos, porque nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. E o último conselho, já estou terminando aqui. Glória a Deus, falei que ia ser rápido, hein? Seja intenso. Para isso eu vou chamar meu ajudante. Ele não é o rei Jeoás, mas ele é o rei da minha vida. Vem para cá, lindão. Uhul, aplaudi o Senhor Jesus, só para ele ficar com vergonha. Ai, que lindo. Nós ensaiamos lá em casa, amor, faz bonitinho. Vamos recapitular a história. O profeta diz, pega o arco. Pega a flecha. E o rei só obedece. Entendeu? Só obedece. Hoje eu que mando. Pega o arco, pega a flecha, reteza o arco. Reteza, amor. Isso. Aí o profeta vem e coloca a mão velha, trêmula, sem forças, mas com unção, autoridade e experiência, e fala: joga a flecha! Uhul! Flecha da vitória! Flecha da vitória! Você vai conquistar! Você vai vencer! Você vai exterminar com os seus inimigos! A vitória é nossa! Fica aí que tem mais! O rei já estava faceiro. Vitória ganha, é isso que eu queria. Uau, ele é um homem de Deus mesmo. Vibrante o rei estava. Mas o profeta continua. E ele diz para o rei: atira novamente. Mas agora, atira para o chão. Para o chão. Tanto faz. Quer jogar nos irmãos? Ah, não. No chão. Não, joga aqui, amor, no chão, pra ficar bem chão. Ah, não, Ibim. Vai lá. Igual nós ensaiamos. Você viu que ele prestou atenção, né? E o profeta devia estar ali, né? Só olhando. Aham. Uhum. Só que... Só que o rei lançou quantas flechas? Vamos contar aqui. Uma, duas, três. Depois que o rei lançou as três flechas, ele parou e ficou com essa cara, eu acredito, né? E o profeta ficou indignado, igual eu fiquei com o ensaio. Que não deu certo. Ficou indignado com o rei e falou: por que você fez isso? Por que lançou apenas três flechas? Quantas flechas tu usava aí? Por que lançou apenas três? Se você tivesse lançado cinco ou seis flechas, você exterminaria o exército completamente. Mas porque você não teve fé e lançou apenas três flechas, você vencerá apenas três vezes. Sabe o que é que o rei fez, queridos? O rei reteve duas flechas aqui. Vamos aplaudir ele, só para ele poder descer, porque ele está com vergonha. O rei reteve, querido. Ele reteve. O profeta esperava que ele lançasse todas as suas flechas, mas ele lançou uma, ele lançou duas, ele lançou três e se cansou, sabe por quê? É normal lançar flecha no chão? Você acha que é normal? Seja sincero, alguém lança flecha no chão? Não, a gente lança flecha no alvo, a gente lança flecha no inimigo, a gente lança flecha na frente. Então, no primeiro momento, para o rei foi fácil obedecer. Foi fácil para o rei ser intenso naquilo que ele estava fazendo, porque era algo normal, algo natural. Mas quando o profeta dá a direção para ele, lança no chão, algo que não é comum, algo que ninguém faz. O rei lança uma vez e fica pensando: que doideira é essa, meu pai? E faz um, dois, três e... E muitas vezes nós somos como esse rei. Se nós queremos viver milagres, se nós queremos viver o extraordinário, muitas vezes nós vamos precisar fazer o que ninguém faz. Se Deus mandar, queridos, ainda que seja algo completamente maluco aos olhos naturais, se Deus mandar fazer, faça. Faça. Eu lembro de Pedro. O normal, o natural é ficar no barco, é ficar ali num lugar seguro, mas Jesus chama ele para fazer algo extraordinário, algo que ninguém nunca fez, que é andar sobre as águas. E Pedro, debaixo dessa palavra, Pedro anda sobre as águas. Debaixo de uma palavra, Pedro viveu o extraordinário, Pedro viveu o sobrenatural. Ah, queridos, você não está vivendo o sobrenatural na sua vida, porque você não tem fé para crer na palavra que Deus liberou para a sua vida. Você pensa: ai, pastora, mas ninguém faz isso. Não importa se ninguém faz, se Deus mandou você fazer, faça. Amém? E encerro dizendo que não retenha nada. Não retenha. Não retenha nenhuma flecha, queridos. Pode se colocar de pé nessa hora. Porque o rei reteve. Ele não obteve a vitória por completo. E sabe algo que eu quero? Eu quero. É terminar a minha carreira com a minha aljava vazia. Porque tudo, absolutamente tudo que dependia de mim para fazer, eu fiz. Eu estou caminhando debaixo de uma palavra. E ainda que aos olhos naturais, porque tem muita gente que não é do ambiente aqui, cristão, que me conhece, acha que eu sou meia louca, meia maluca, meia normal, porque faço coisas. Meu Deus, ela se faz. Meu Deus. Não importa. Ainda que ninguém faça, eu continuo fazendo. Eu continuo, sabe por quê? Outro dia atrás, na verdade no final do ano, o Senhor me entregou essa palavra. E eu ministrei para a minha equipe de MJ12. E o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre o meu propósito. Algo que eu tenho convicção do porquê eu nasci. E uma janela se abriu para mim. Eu precisei abrir essa janela, na verdade. Vencer o medo, vencer a vergonha, vencer a timidez. Porque eu decidi me colocar debaixo de uma autoridade. Alguém que acreditou em mim, quando nem eu acreditava. Alguém que pelos olhos da fé, visualizou algo em mim que eu não conseguia enxergar. Alguém que foi boca de Deus, profeta de Deus sobre a minha vida, declarando sempre palavras de vitória. Está aqui a pastora Sueli. Que sempre declarou, Adri, Deus tem um propósito na sua vida. Ela me ajudou a abrir a minha janela. E eu tenho convicção do porquê eu nasci. Eu tenho convicção que o Senhor me chamou para este tempo, para conectar os jovens a Cristo, para influenciar através do meu testemunho e para servir essa geração. Se necessário gastar a minha vida por esse propósito, eu vou fazer. Eu vou ser intensa. Eu tenho sido intensa. Sabe por quê, queridos? O tempo está passando. Eu já fui jovem. Agora eu vou fazer 40 anos, embora não pareça. Eu não vou liderar os jovens para o resto da minha vida. Não é uma despedida, Rabone, fica tranquilo. Vou fazer uns botox e vou estar lá mais um tempo. Mas eu não vou liderar eles para o resto da minha vida. Mas enquanto eu estiver vivendo este propósito, eu vou ser intensa. Eu vou ser intensa. Eu vou chegar diante do Senhor com a minha aljava completamente vazia. Vazia. Porque o que dependia de mim para fazer, eu fiz. Qual é o propósito de Deus para sua vida? O que Deus chamou você para fazer? O que Deus espera de você, querido? Ah, não adianta nós estarmos num ambiente profético cheio de palavras proféticas. A vitória é nossa, sim, eu sei. Eu estou debaixo dessa palavra. 10% dessa cidade, eu estou caminhando. Os meus olhos naturais não estão vendo, mas os meus olhos espirituais já contemplam. O que é que Deus chamou você para fazer? O que é que os seus olhos naturais ainda não estão contemplando, mas os seus olhos espirituais o Senhor já colocou dentro de você? Qual é o seu milagre? Eu quero te convidar nessa hora a dar um passo de fé. A dar um passo de fé nessa noite. Vem pra frente. Vem no altar, esse é um ambiente profético. Se você não está conseguindo contemplar o seu milagre, é nessa noite que o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais para que você veja aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Eu não sei, querido, quem sabe você está aqui, você chegou neste lugar hoje com o seu coração em desespero, aflito, temeroso, com tantas incertezas. Ah, querido, você está no ambiente certo. Você está no lugar certo. Ainda que você não saiba o que fazer, o Senhor hoje vai te dar uma nova direção para a sua vida. Ele vai direcionar você diante desse problema, diante dessa dificuldade. Se é a direção que você precisa, peça a Ele, querido. Senhor, direciona. Me mostra, Senhor, os próximos passos. Me mostra. Ah, querido.
E hoje eu posso ver.
Quem sabe? Você não está conseguindo ver aquilo que o Senhor já entregou nas suas mãos. Nessa noite o Espírito Santo está te levando a olhar para elas. Não despreze, não despreze aquilo que já está em você. Deus vai levar você a viver milagres com isso que já está em você. Você já possui, querido. Você só precisa encher.